Muito bom dia, Demar Fagundes. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos telespectadores da Lagoa TV. É com satisfação que iniciamos mais um comentário das nossas terças-feiras aqui no programa Bom Dia Cidade. Ademar e ouvintes, pela minha atuação como advogado, também militante na área criminal, não poderia ser outro assunto da coluna desta semana que não o julgamento de anulação do júri do caso da Boate Kiss. Houve o plenário do júri em dezembro de 2021, deste caso muito famoso, muito falado, e que redundou na condenação, né, dos quatro réus que estavam então sendo processados e a determinação da sua prisão. Diante deste resultado, foi interposto pelas defesas, recursos de apelação, né, pedindo a anulação desse julgamento por uma série de problemas processuais, uma série de erros e violações que foram praticadas pelo Ministério Público e pelo juiz presidente do caso. Alguns equívocos que, modestamente, na minha percepção, alguns equívocos primários, né, e que inevitavelmente levariam à anulação desse caso. Na tentativa de se fazer uma justiça, ou melhor, de se buscar uma condenação dessas pessoas que estavam sendo acusadas, meio que a qualquer preço, em prejuízo das regras processuais, porque seria um caso de repercussão, acabou violando as regras processuais e fazendo com que esse julgamento fosse anulado. O que era uma coisa evidente para os profissionais do direito, para quem tem um pouco mais de conhecimento na área penal. Verifica-se com facilidade que esse julgamento seria anulado por essa série de erros, né? Mas por que que esses erros processuais podem vir anular um caso tão importante? Os jurados não decidiram? Eles não são soberanos para decidir? Sim, eles são soberanos para decidir esse tipo de caso. Entretanto, há algumas limitações nesse poder de julgar, principalmente em relação ao magistrado que está presidindo o julgamento. Porque o juiz, nos casos do tribunal do júri, ele não absolve nem condena. Ele simplesmente preside os trabalhos, ele organiza a sessão de julgamento para que a lei seja observada, e essa é a função dele, aplicar a lei efetivamente, né? Para os casos concretos, e ao final ele vai proclamar o resultado. Se houver condenação, ele vai aplicar pena. Ponto. Acontece que a lei estabelece como regra. Como regras desse jogo processual, alguns ditames, algumas coisas. Então vamos pensar, se nós imaginássemos um jogo de futebol, né? Num jogo de futebol nós temos algumas regras. Nós temos lá a regra do impedimento, né? Se o gol for feito mediante impedimento, este gol não é válido. Por mais que tenha balançado a rede, né, com a bola e tal, este gol não é válido. Se nós temos um lance que não observa as regras, esse lance é nulo, esse resultado pode vir a ser anulado, né? Gol de mão não vale, eu costumo dizer, né? Eu pegar a bola, botar debaixo do braço, sair correndo e atirar para dentro da goleira é qualquer coisa, menos futebol, né? E por mais que eu tenha conseguido o resultado de atingir lá a goleira, balançar as redes com a bola do futebol, esse meu ato será completamente nulo, não terá resultado nenhum. Por quê? Porque não observou as regras. Então, se num jogo de futebol, que é uma coisa muito singela, se nós formos comparar com um julgamento, se num jogo de futebol é necessário observar as regras do jogo, por que raios que nós não observaríamos as regras do jogo dentro de um julgamento tão importante? Para que haja, a observância das regras não só em prol do acusado, dos acusados neste caso, mas como a garantia de um resultado rígido. Então, o que que isso quer dizer? Estas pessoas, esses familiares que estão sofrendo há tantos anos, tiveram um desfecho nesse caso, mas por diversos erros do Ministério Público e do magistrado, né, por diversas violações à lei, esse julgamento foi anulado. Então, todo aquele sofrimento, toda aquela situação daquelas famílias não valeu de nada, porque vai ter que ser feito tudo de novo. Né? Então não é tão mais fácil pecar pelo excesso do que pela omissão, não é tão mais fácil conduzir o julgamento dentro das regras, talvez até com um zelo excessivo na observância das regras, para evitar que todo o trabalho fosse desperdiçado. Somas altas de dinheiro que foram empregadas nesse julgamento, pessoas que foram mobilizadas, né? E aí, o que que acontece? Como vem sendo feito, né? Se atribui isso a complicações da defesa, porque a defesa está criando problema, porque a defesa, em prol da impunidade, punir é necessário, punir é civilizatório, nas palavras do Aurílio Lopes Júnior. Mas isso tem que seguir as regras. Quando eu não posso, isso foi dito no julgamento, né? Fazer descumprir a lei, né? Descumprir a lei. Não seguir as regras previstas na lei, no caso o Código de Processo Penal, para fazer aplicar a lei em relação àquela pessoa que supostamente teria violado quando, segundo, né, a acusação e tal, teria resultado na morte dessas pessoas. Então eu não posso violar a lei a pretexto de cumpri-la, né? Então um erro não justifica o outro. Nós precisamos seguir os ditames direitinho. Então, o Ministério Público e o magistrado, nessa ocasião, tinham uma bela oportunidade de fazer um julgamento histórico com as regras observadíssimas, dar uma aula de processo penal. Entretanto, optaram, caíram, né, no nosso modesto entender, caíram na tentação do julgamento midiático, caíram na pressão midiática, né? Caíram no caso de repercussão e acabaram violando as regras. Mas as regras já existem para isso, para que todos tenham um julgamento justo e correto. Não importa se é o caso simples, lá de uma tentativa de homicídio que nós chamamos de incruenta, né? De tentativa branca, aquela que sequer há risco efetivo à vida da vítima, né? Quanto para um caso como este, em que resultaram duzentas e tantas pessoas mortas e outras tantas feridas, né? Então, as regras servem para todos e isso faz com que o resultado seja garantido. Seguir as regras é garantia de que o seu trabalho será convalidado, será observado e respeitado, né? Infelizmente, não foi o que aconteceu nesse caso e então o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu, né, na Câmara responsável, por 2-1, em reconhecer algumas das nulidades apontadas pela defesa, teriam outras. Né, pelas defesas, melhor dizendo, reconheceram algumas nulidades e anularam o julgamento. Anularam aquele resultado. Olha, foi feito um gol de mão aqui, mas gol de mão não vale, né? Então foi anulado esse julgamento para que isso não quer dizer absolvição dessas pessoas, dos acusados. Não é absolvição dessas pessoas. Simplesmente está se determinando que eles sejam levados a julgamento, a novo julgamento. Né, que se passe por todo aquele processo de novo. Mas afinal, qual é que foram as regras que não foram observadas pelo magistrado e pelo Ministério Público na condução dos trabalhos? Uma dessas violações, isso segundo também material disposto pela doutora Tatiana Borsa, uma das advogadas do caso, né? Excesso de linguagem, né? O magistrado utilizou alguns argumentos dentro daquela situação, fez algumas perguntas nos depoimentos das vítimas, permitiu algumas interferências de familiares, que isso afeta o julgamento, contamina o julgamento, afeta a imparcialidade dos jurados, né? Então, esse é uma nulidade. Outro problema foi no sorteio dos jurados, né? Porque é necessário sortear 25 jurados. Dentro do mês, né, apresentam-se pelo menos 15 na data da sessão de julgamento e são sorteados 7 para julgar o caso. Nesta situação, houve 3 sorteios dessa lista de jurados, né, e o último sorteio, que foi considerado válido pelo magistrado, foi feito poucos dias antes do início da sessão, né? Então isso foi muito rápido. E o Ministério Público tem um acesso privilegiado de informações das pessoas, que ele entra lá num sistema chamado consultas integradas e revira a vida das pessoas, né? Para definir qual era o melhor perfil de jurado para aquele julgamento, para aquele caso, né? Então ele poderia recusar várias pessoas. Então eles foram refinando essa escolha, esse sorteio, até chegar no perfil que era mais interessante para o Ministério Público, né? Então isso fere muito a questão da paridade de armas, né? Então quer dizer o quê? No julgamento, tanto o Ministério Público quanto a defesa têm que ter os mesmos recursos, as mesmas oportunidades, né? Então, não pode o Ministério Público, um ente estatal, ter um acesso muito maior do que as defesas, né? Sendo que as defesas tiveram acesso à lista de jurados dos sorteados poucos dias antes do julgamento. Então, uma total violação, dessa regra. O Ministério Público juntou uma mídia lá em 3D, fora do prazo legal, né? Tem um prazo que diz que essas mídias têm que ser juntadas no processo pelo menos 3 dias antes do julgamento, para que a outra parte possa analisar. Isso não foi feito, né? Então são coisas elementares que a lei diz taxativamente como é que deve ser, como é que deve funcionar, e não foi observado, né? Houve uma utilização em prejuízo do silêncio dos acusados, né? E isso não pode ser expressamente vedado. Né? Não pode ser utilizado o silêncio em prejuízo do acusado. Então, como apontou o Dr. Gessevero na sustentação oral, existem algumas poucas coisas que não podem ser ditas no júri. Uma dessas coisas é o silêncio dos acusados. Então, são pouquíssimas coisas que você não pode trabalhar. Tem um pontinho vermelho lá que diz: silêncio, tu não mexe. E aí houve esse toque, acabou invalidando o julgamento, né? As manifestações da plateia, que deveriam ser proibidas pelo magistrado, foram permitidas. Foi levantada uma tese na defesa, né, de que era um crime culposo, e nem foi permitido os jurados votarem quanto a essa tese de que o crime teria sido culposo. Não houve a colocação desse quesito. Esse quesito não foi colocado para as defesas formularem, discutirem a redação desse quesito, né? Então isso viola as regras em absoluto do julgamento, né? Em dado momento do julgamento, o magistrado se reúne sozinho com os jurados numa sala secreta, sem a presença da defesa. Isso não pode, né? Então, são algumas questões elementares que não foram observadas e que levaram, inevitavelmente, a essa anulação. Nessa decisão, evidentemente, cabe recurso, o Ministério Público vai fazer, né? Mas são nulidades que nós acreditamos que será mantido, né, a nulidade do julgamento, porque o julgamento tem que ser igual para todos. Não é porque é num caso de maior repercussão que tem que ser diferente. O resultado é definido pelos jurados, eles que votam de acordo com os ditames da justiça e a sua livre consciência. Entretanto, todos os que atuam no Tribunal do Júri, estão adstritos às regras do jogo previstas na lei. A inobservância das regras invalida todo o resultado. Então, Ademar, Fagundes e ouvintes, vamos aguardar para ver qual vai ser o desfecho desse caso, e esperamos que as autoridades, no eventual novo julgamento, obedeçam à risca as regras do jogo, para não submeter os acusados e os familiares das vítimas e as vítimas sobreviventes a todo esse desgaste de passar por um novo julgamento. Com isso, encerramos a nossa coluna e desejamos a todos uma ótima semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.